vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP. Biblioteca Sonora.
Hoje, tendo como convidada Ana Luísa Martins, que coordenou a nova edição do clássico De Anitta ao Museu, de Paulo Mendes de Almeida, publicado pela editora Terceiro Nome.
Ana Luísa, o que chama a sua atenção na maneira como Paulo Mendes de Almeida aborda a figura de Portinari e a polêmica da época?
Eu acho que, por um lado, ele reconhecia, ele fala isso reiteradamente, que Portinari era um grande pintor, um dos nossos maiores pintores, um pintor muito importante, mas o que ele e outros se ressentiam na época era que Portinari tinha que virado praticamente o pintor, entre aspas, oficial do Brasil. Então, essa polêmica ocorreu quando pediram uma lista de pintores importantes brasileiros, acho que foi o Departamento de Estado americano, e que tinha alguns pintores do Rio, principalmente Portinari, e não se citava. Isso acho que foi no final dos anos 30, ou começo dos anos 40. Não se citava Tarsila, Lazar Segal e muitos outros. E daí é curioso, porque principalmente os paulistas. Então tinha essa coisa também dessa hegemonia do Rio de Janeiro, então capital do país, e que era quem ditava as regras artísticas, culturais, para o resto do país. E São Paulo estava despontando. Então existiu essa polêmica. Daí é uma loucura, porque, por exemplo, são três capítulos do livro em que era... Existia o portinarismo, segundo Paulo, e o antiportinarismo, e eles chegaram, os portinaristas e os antiportinaristas chegaram a brigar e tal com palavras. Agora, é muito engraçado porque uma das pessoas que se levanta, a primeira pessoa, aliás, que se levanta para falar sobre essa lista e que quase brigou com o Carlos Drummond, que era o Carlos Drummond que tinha feito essa lista, que o Carlos Drummond trabalhava com Gustavo Campanema, foi meu pai, Luiz Martins. E meu pai adorava o Portinari, tanto como homem, como quanto pintor. O que ele estava dizendo era por que só Portinari. E a partir daí foi uma celeuma, uma briga enorme pelos jornais, no tempo que o país estava interessado nessas coisas, né? Porque hoje em dia isso seria, você estaria falando de alguma atriz da Globo, talvez isso interessasse, mas era um tempo que o país ficava interessado em saber quem era o maior pintor brasileiro. Segal, bons tempos deviam ser esses, né?
Oswald de Andrade adorava uma polêmica, tanto que escreveu.
Portinari agora é o Coronel Candinho, nada mais, nada menos, com capangas, moleques de cria e leitores fanáticos, soltadores de rojão. Ninguém mais pode honestamente olhar a sua pintura, fazer este ou aquele reparo aos seus painéis, sem ser imediatamente considerado inimigo número um das artes nacionais. É bom, é ótimo, é único. Está acabado, porque é do Coronel Candinho. O seu triunfo tem que ser unânime, irretorquível e ecumênico. Dom Casmurro, 2 de dezembro de 1939.
O livro De Anitta ao Museu traz um retrato de Oswald de Andrade pintado por Portinari. Ocorre que o autor do Rei da Vela perdia o amigo, mas não perdia a piada.
Depois de Freud, até o Dr. Peregrino Júnior é capaz de segurar o inconsciente pela orelha, pois não havia a revista acadêmica de publicar um volumoso In Memoriam em louvor de Portinari. O pintor está gordo e regalado, morando bem, Mas, na verdade, pintando mal, e lá vem os amigos cobrir de coroas o cemitério de obras que está saindo de sua palheta cansada. Ah, os amigos, tratando-se de um caso de colapso criador. Eu compreendo o comparecimento em fraque de Vinícius de Moraes, de Genolino Amado e até de João Ternura ao lado do senhor Almir de Andrade. Sempre de calças curtas, com seus 12 anos de idade. Nada como um enterro para misturar gravidades. Aquela suprema página de Ulisses conta bem como, no enterro, a gente fala tudo, tudo, mas fala baixinho. A revista Acadêmica, em seu número especial, é um índice de persignações de vai-te com Deus, de a terra te seja leve. Evidentemente, o que houve foi uma digestão ou indigestão. O modernismo saído da fase heróica. Segal, Anita Malfatti, Tarsila, tinha que amolecer. Coube a Portinari esse destino que arfa de espasmos as narinas de seus dilatados capangas. Não foi só a Escola de Belas Artes que venceu. O coronel também.
Você poderia abordar a importância de Ernesto de Fiore?
O Ernesto de Fiore é mais um dos casos curiosos, se não tristes, de esquecimento da cultura brasileira. O Ernesto de Fiore era um artista já muito conhecido quando ele veio para o Brasil. Ele era considerado uma subidade e era conhecido, inclusive, mais como escultor do que como pintor. E ele veio para o Brasil e foi grande o impacto dele, e as obras dele são lindas, inclusive assim, artistas, por exemplo, a Marlene Dietrich tinha o busto dela esculpido, vários artistas conhecidos esculpidos pelo Ernesto de Fiore. Ele foi, mais ou menos nesses anos 30, 40, era considerado assim, uma das pessoas mais importantes. A gente tem obras dele hoje na Pinacoteca, no MASP, e aos poucos, a pessoa não se sabe por quê, esse artista vai sendo esquecido, vai sendo deixado de lado. Por quê? É uma coisa que ninguém não se explica. Acho, às vezes, eu fico pensando que ele não teve descendentes aqui no Brasil, gente que cuidasse da obra dele. É o mesmo caso do Paulo Mendes, que teve netas, mas que não são muito da área. Então, eu acho que ele trouxe coisas muito novas, inclusive assim, tem uma obra que a gente encontrou e que o Paulo se refere, que não estava no De Anita original, que ele pinta uma pessoa, que uma obra assim, figurativa, ele pinta o movimento do rosto da pessoa se virando de lado, uma moça assim, e que você vê os diferentes. É uma obra que o Paulo chama de uma obra cinética, uma coisa absolutamente nova. Ele era um grande pintor, ele tinha uma técnica maravilhosa. Aliás, como os outros também da família artística paulista. Paulo Rossoziro, Vitório Gobbs, foram estrangeiros que ficaram aqui alguns pouco tempo, outros mais tempo, e que trouxeram todo um conhecimento técnico que ainda não existia aqui, ou que as pessoas artistas iam buscar lá fora.
Luísa, até que ponto o artigo de Mário de Andrade, Esta Família Paulista, publicada no Estadão, modificou a visão que se tinha a respeito dos artistas do Santa Helena?
Que essa era essa questão também, né? Porque vinha-se num percurso, digamos, que saiu do figurativismo e é difícil você falar evolução. O que é evolução? Você ir para o abstrato, isso não existe. Mas, por exemplo, você começou a ter obras expressionistas ou obras, não sei lá, obras com influência expressionista. Quando teve o segundo Salão de Maio, eles trouxeram um Ben Nicholson, que é um abstrato. Nunca tinha existido um abstrato no Brasil. O Ben Nicholson é uma coisa de quadrados e círculos e tal. Então, você vê que isso é uma coisa muito diferente da obra figurativa a que se estava acostumado no Brasil. E quando entra a família artística paulista, eles voltam um pouco ao que se chama a ordem, porque eles eram artesãos. Aliás, isso a gente está falando do Grupo Santa Helena, né, que veio do Família Artística Paulista. Que o Família Artística Paulista, digamos, a pessoa mais importante era o Paulo Rossi Ozir, que foi ele que deu esse nome de Família Artística Paulista, exemplo de uma família artística de Milão, que existia em Milão. Então, a técnica era uma coisa importantíssima, que os modernistas anteriores estavam menos preocupados com a técnica e mais com o tema e com o jeito de pintar. E se começa, na família, começa a dar importância à técnica. O Grupo Santa Helena saiu da família. Era uma parte desses artesãos italianos que tinham ateliê no edifício Santa Helena. Por isso que chama Grupo Santa Helena. E os defensores do modernismo ficavam achando aqueles caras meio caretas, vamos dizer assim, né? Porque era uma coisa muito bem pintada. E daí o Mário de Andrade descreve essa família artística paulista dizendo que eles eram ótimos. E daí, nova polêmica. O próprio meu pai escreveu um artigo dizendo: que é isso, Mário? Dizendo que ele estava renegando os preceitos modernistas. Ficaram sem se falar durante anos, porque o Mário de Andrade se ofendia também com qualquer coisa. Na verdade, é uma certa volta à ordem, só que daí com o aval da Mário de Andrade, porque ele diz que a técnica é importante também.
Ana Luísa, quais as causas que levaram Lourival Gomes Machado a se opor à ideia de realizar uma Bienal de Arte Moderna em São Paulo?
Parece, pelo que eu li, mas por alto, você sabe que as primeiras bienais, elas não eram coisas independentes. As bienais, elas eram feitas pelo Museu de Arte Moderna. O Museu de Arte Moderna organizava a Bienal. Quando o Titilo teve essa ideia de fazer a primeira Bienal, não tinha lugar para fazer. Era como se fosse fazer um evento internacional. O museu que ficava ali na 7 de abril, que era uma sala, onde que a gente vai fazer essa Bienal? Como é que vai trazer todos isso? Imagina o que é fazer uma Bienal, trazer quadros de fora, seguro, a responsabilidade. O que eu li é que ele achava que não se estava preparado para fazer. E foi feito meio às pressas, de cambulhada. Tanto que construíram um pavilhão ali onde hoje é o MASP, tinham derrubado o Belvedere, que era um Belvedere lindo, que tinha ali maravilhoso, construído pelo Ramos de Azevedo. Esse Belvedere tinha sido derrubado. Eles construíram um pavilhão temporário. E ali foi feita a primeira Bienal. Meio às pressas, meio assim, foi uma coragem, foi um ato de coragem. E o Lourival diz que ele se opôs. Ele fala que eu me opus, porque o Lourival era o diretor do Museu de Arte Moderna. E no fim acabou sendo um sucesso. A quantidade de gente que participou era uma coisa enorme, foi um sucesso enorme a Bienal. Eles, os organizadores, ficaram bestas com aquele sucesso todo. Mas foi uma coisa feita de forma improvisada, essa primeira Bienal.
Luísa, quais as causas que levaram Paulo Mendes de Almeida a se opor à doação dos quadros à USP?
Não só o Paulo Mendes, vários. Porque, assim, esse Museu de Arte Moderna, que foi criado em 1948 e inaugurado em 1949, e que teve a sua primeira sede ali na 7 de abril, junto, no mesmo prédio que era o MASP. Ele era meio que uma mistura de quadros, aquela confusão entre pessoa física e pessoa jurídica, né? O Titilo tinha adquirido alguns quadros que não se sabia se era dele ou se era do museu. O acervo dele ou do museu estava uma coisa meio misturada. E, num dado momento, o Titilo resolveu tirar a Bienal, porque a Bienal, durante muito tempo, o diretor da Bienal era o diretor do museu. Ela era um evento feito pelo museu. Ele resolveu tirar a Bienal do Museu de Arte Moderna e fazer a Fundação Bienal. E levou, com o quarto centenário, levou lá para o Parque do Ibirapuera, que as pessoas achavam que era longíssimo o Parque do Ibirapuera naquela época, e que um grupo de pessoas achava que o Titilo queria fazer uma coisa bem personalista, porque ele era o cara da Bienal. Então ele começou a desmembrar esse Museu de Arte Moderna, este primeiro Museu de Arte Moderna. Ele tirou a Bienal, fez a Bienal separada, e daí, em seguida, no ano seguinte, que foi 1962, ele pegou o acervo todo do MAM e doou para a USP. Daí vinha a questão, que direito ele tinha de fazer isso? O museu era dele? De quem era esse acervo? Era um acervo público do Museu de Arte Moderna ou era um acervo do Titilo? E daí o resto da diretoria ficou enlouquecida porque achou que tinha sido um golpe. Ele doou para a USP e esse acervo primeiro, que a gente, eles até então chamaram de Museu de Arte Moderna, está hoje no MAC. É o Museu de Arte Contemporânea. Daí o Museu de Arte Moderna acabou. Ficou só o nome, porque daí eles falaram assim, tá bom, você leva, mas o nome você não vai conseguir levar, vai ficar com a gente. E desse grupo fizeram parte Arnaldo Pedroso D'Horta, o Oscar Pedroso D'Horta, o Paulo Mendes de Almeida e mais uns 3 ou 4 idealistas lá que resolveram ficar com aquele nome. E ficaram com o nome sem uma obra. E continuaram a se encontrar e tal. Algum tempo depois, morreu um desses conselheiros, o Carlos Tamagni, que era um colecionador, e ele doou 80 obras para o museu, deixou em testamento. Desse lote de 80 obras, o Museu de Arte Moderna que a gente conhece hoje se reergueu. É o museu que está no Ibirapuera. A partir daí, eles começaram a fazer o que eles chamavam de panoramas, que fazem até hoje, e os artistas que exibiam nos panoramas deixavam obras. E o museu foi reconstituindo o seu acervo, e o Paulo Mendes teve muita importância nisso. Então, por isso que a gente tem dois museus. Um chama de Arte Contemporânea, que é o MAC, que tem esse acervo inicial doado pelo Titilo, não se sabe se legal ou ilegalmente. Eles processaram o Titilo, mas não conseguiram reaver.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.